Oi, Fátima. Boa
Olá.
noite. Tudo bem?
Eu que pergunto, tudo bem por aí?
Tudo bem.
Ai.
Tô descobrindo esse aplicativo novo. Tô vendo como é.
Sim, ele é muito tranquilo de usar e eu tenho tido boas conversas por ele, assim, conseguido fazer bons registros com os colegas acadêmicos, né? Bem, de antemão, eu já quero te agradecer demais por você aceitar o convite, né? A gente está gravando num domingo à noite e você está doando seu tempo e vindo conversar. Porque é o seguinte, então deixa eu começar pelo começo, né?
Sim. Não
Vamos lá.
tem nenhum problema, a gente tem que se ajudar, porque um dia a gente vai precisar também no futuro de entrevistar alguém ou perturbar um professor. Precisamos da ajuda também de alguém, e aí vai ser muito legal quando alguém se disponibiliza para ajudar e tudo. Então, sim, a gente tem
É,
que.
o pensamento é esse mesmo. Então vamos lá. 3, 2, 1, vamos começando.
Vamos.
Vamos lá. Quem nos ouve? Eu sou a Fátima Scanone, você está no podcast da Scanone e quem está conversando comigo agora é o Mohamed. E aí eu vou explicar para vocês. Primeiro eu vou pedir para o Mohamed se apresentar e depois eu vou fazer uma explicação a respeito da estrutura desse episódio especificamente, tá? Mohamed, de
Sim.
onde você nasceu e onde você mora agora?
Então, eu sou Mohamed, eu sou do Marrocos, eu nasci em Casablanca, eu moro no Rio de Janeiro. Eu morava no Campo Grande 2 anos, e agora eu moro no São Cristóvão.
Ai, ótimo. Então, era isso que eu precisava que você iniciasse a conversa falando comigo, para quem ouvir. Quem é que está conversando comigo e qual é a situação atual, assim, de onde reside? Por quê? Veja bem. Assim como agora, nesse episódio, é um episódio extra, porque eu estou numa temporada que eu estou chamando de ensaística, porque eu convido colegas do programa de pós-graduação Justiça e Segurança para falar dessa transição da graduação para o mestrado. Só que no caso do Mohamed, apesar de nos conhecermos a partir do programa, né, o Mohamed é estudante do programa, ele é discente pesquisador, a gente se conheceu, quer dizer, assim como os meus outros colegas que eu tenho entrevistado, para mim, eu não tenho como provar que essas pessoas existem, porque eu não as conheço pessoalmente. Para mim, elas são telas de celular, elas são telas de computador, eu escuto vozes e vejo imagens. Agora, provar que essa pessoa é de carne e osso já é outra coisa, só quando a pandemia der uma trégua para a gente, eu vou conseguir ver. Essa pessoa existe mesmo? E de onde eu conheço o Mohamed? Nós temos um interesse de pesquisa com o mesmo tema, que é migração. E a gente então participa de algumas reuniões do grupo de pesquisa, fazemos uma disciplina juntos. Ele está nesse programa como estudante, então a gente conseguiu se aproximar. Só que eu estava tentando lembrar aqui de um fato interessante, né? E aí eu chamei, eu estava para me organizar para esse projeto. Esse projeto é o seguinte, gente: eu fiz um projeto bacana chamado Quero Muito Passar Nessa Disciplina. É o nome do projeto que eu convidei o Mohamed a participar. Por quê? Esse episódio é um trabalho final de curso. E aí eu vou explicar para vocês qual é a dinâmica. O Mohamed, eu não conheço ele pessoalmente, mas eu estava lembrando de um fato que talvez eu tenha ignorado a presença do Mohamed, e aí eu vou descobrir agora. Porque a gente está, como o Mohamed falou, ele mora no Rio de Janeiro. Então, quem se interessa pelo tema de imigração geralmente participa dos mesmos eventos, está nos mesmos locais, né, transita pelos mesmos espaços, mas eu não me lembrava de jeito nenhum de ter visto o Mohamed em nenhum desses lugares. Até que me surgiu um evento chamado Rio Refugia. Você já participou do Rio Refugia?
Participei, sim, eu participei 2 vezes.
Porque é o seguinte, em 2019, o Rio Refugia aconteceu, foi organizado pela Paris Caritas, aconteceu no Sesc Tijuca e é para comemorar o Dia do Refugiado. Até aqui confirma? É isso mesmo?
Isso, eu fiz lá um trabalho voluntário no segundo ano e eu fiz um trabalho da caligrafia árabe.
Então, é aí que eu fiquei rindo sozinha, eu vou contar. Eu vou te revelar, porque você está sendo super gentil aceitando o convite de uma pessoa que te desprezou agressivamente. O que
Não.
aconteceu? Olha só o que aconteceu. O grupo de pesquisa Lab Migrar, de Niterói, do curso de serviço social, de letras e tal, tem um pessoal que estuda, né? O pessoal que era coordenado pela professora Ângela Vasconcelos, fazíamos o Lab Migrar. Nós tínhamos ido participar de uma missão UFF em Roraima. Visitamos Boa Vista, participamos de um curso de direito internacional, visitamos abrigos humanitários que estavam recebendo os venezuelanos. E lá a gente conheceu uma turma grande, que hoje até deu a vez para um grupo que se chama Migrações Forçadas. A gente tem perfil no Instagram, tem um grupo de WhatsApp, a gente troca ideia, o grupo cresceu, a gente fez amizade e tal. Quando voltamos, isso foi no meio do ano, quando voltamos, o momento do reencontro desse grupo e do grupo de pesquisa foi o Rio Refugia. Então, a gente estava muito feliz que ia ter o Rio Refugia e a gente ia poder se rever. Ótimo. O grupo que estava aqui em Niterói pegou um Uber. Partimos para o Sesc Tijuca, lindo, maravilhoso. Chegamos até cedo, relativamente, mas estava muito cheio o local depois de um tempo. E aí tinha um espaço, um salão, que tinham várias atividades acontecendo, e a fila era enorme. E aí tinha uma pessoa fazendo uma atividade com adereços de cabelo, de cabeça, assim, tipo turbantes. Tinha uma pessoa fazendo tatuagem de henna, era uma venezuelana. Tinha uma pessoa fazendo caligrafia árabe. Assim. O que aconteceu foi que a gente fez uma votação, porque nós não íamos conseguir participar de tudo, e a gente falou assim: qual é a fila que a gente vai escolher? Porque tinha 100 e tudo mais. Aí era assim: vocês querem a caligrafia? Não, a gente não quer caligrafia árabe, a gente quer se tatuar, a gente quer ficar com o negócio por mais tempo na semana. Então a gente se desprezou agressivamente em votação. A gente falou, não quer. Aí eu não lembro nem de ter visto quem era que estava fazendo. Eu realmente falei, não, não quero enfrentar essa fila para fazer caligrafia árabe. Aí quando eu lembrei disso hoje, eu ri tanto sozinha, eu falei, olha. As voltas que o mundo dá. Desprezei o Mohamed na cara dura. Ele disse: Não, tá bom, eu participo sim, gravo seu episódio. Claro, Fátima. Olha, eu tô pedindo desculpa publicamente, porque você foi desprezado em votação, e a maioria foi: Não queremos caligrafia árabe. Eu
Mas tem um
espero que
problema,
você.
eu fiquei sem canetas para escrever.
Ah, e aí melhora a minha culpa. Melhora, porque tinha uma fila imensa, tinha muita gente, foi um dia muito agradável, a gente conseguiu rever o grupo todo. E aí, assim, foi muito divertido, foi muito bom. E aí eu lembro, então, nesse dia, certamente era você que estava lá e eu nunca vi, a gente nunca trocou ideia. Então, essa troca tem sido muito importante, até para manter uma rede de interesse mútua, né? Mas enfim, falado sobre isso e dado essas risadas, eu vou então falar por que que o Mohamed está aqui e qual é a intenção, né? Esse projeto que eu tenho, quero muito passar nessa disciplina, é o seguinte: a professora Laura Graziella Gomes é professora do Departamento de Antropologia da Universidade Federal Fluminense. Eu estou matriculada numa disciplina que é ela que ministra, Antropologia das Sociedades Complexas. E aí, aproveito de antemão, antes de continuar, para agradecer o apoio que a estagiária Laís Vieira, do PPGA, forneceu à turma, né? Muito obrigada, Laís, pela sua ajuda. Então, nessa disciplina, nós nos reuníamos toda quarta-feira para falar a respeito de. A professora sempre nos trouxe provocações, reflexões e discussões sobre o antropoceno. O antropoceno é um período recente da história do planeta Terra e é nomeado dessa forma antropoceno, e ele se caracteriza muito pelas alterações que o ecossistema vem sofrendo pela intervenção humana, não é? Pela exploração, o excesso de exploração que causa muitas consequências para o planeta Terra e, consequentemente, para nós, seres humanos, né? E aí, a partir dessas reflexões, nós pensávamos a sociedade brasileira dentro do período pandêmico. A gente pensou pandemia a nível global, mas com um recorte para a sociedade brasileira. E aí, qual foi o meu pedido para a professora? Eu falei, professora, eu tenho um podcast, eu vou ver se eu consigo convidar uma pessoa para vir falar que tenha uma visão sobre imigração, e aí eu faço em formato de podcast e amplio isso, o coronavírus, na sociedade brasileira, mas com caráter ainda, um recorte ainda mais específico, que era imigração. Então, ela aceitou e é por isso que a gente está aqui. Então, esse episódio, ele não faz parte dos ensaísticos, ele faz parte da minha necessidade de terminar um trabalho final da disciplina, enfim, fechar o semestre. Então, espero que a professora Laura, que está nos ouvindo agora, ela seja piedosa, misericordiosa e goste do que a gente vai falar, né? Durante a disciplina, eu acredito até que o Mohamed já tenha ouvido falar em alguns desses autores, né? A gente passou por alguns textos e eu vou destacar alguns que eu achei muito importante. A gente passou por Mary Douglas, Pureza e Perigo, o Lévi-Strauss, O Pensamento Selvagem, Victor Turner, O Processo Ritual, Dana Haraway. Dana Haraway tem um texto que só o título já me foi suficiente para fazer uma pesquisa, porque eu não tinha absoluta ideia do que ela ia falar. Antropoceno, Capitaloceno, Plantationoceno, Chuloceno, fazendo parênteses. Esse é o título do texto e foi muito importante ter acesso a ele. Também pude conhecer o Eduardo Viveiros de Castro, que é um antropólogo brasileiro. O texto foi de uma entrevista para a revista Boala, Questões Indígenas, Ecologia, Terras e Saberes Ameríndios. Também muito importante. E, por fim, um autor chamado Bruno Latour, que aí eu fiquei realmente apaixonada por ele. Dois textos foram muito importantes. Na verdade, um texto e um vídeo do YouTube que era a respeito de um livro. Mas, enfim, A Esperança de Pandora, que foi um texto belíssimo, um trecho desse texto que a gente leu foi muito importante. E uma entrevista que está disponível no YouTube, Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, é o nome do canal. E o encontro é Onde Aterrar? Conversa com Bruno Latour sobre colapso climático e pandemia. Gente, o Bruno Latour é fantástico e eu vou deixar a descrição de todo esse material que está disponível, enfim, na internet, no YouTube, eu vou deixar na descrição do episódio para que quem quiser acessar, acesse. Bem, esses foram alguns textos, mas o que eu escolhi realmente para falar aqui e destrinchar a respeito de imigração é um deles é do autor Evans Pritchard, que também o Mohamed certamente já ouviu falar, porque ele está mais adiantado, inclusive nas disciplinas do que eu. Então, quem foi o Evans? O Evans foi um antropólogo inglês que teve uma participação fundamental no desenvolvimento da antropologia social e ele foi professor durante mais de 2 décadas na Universidade de Oxford, né? Então, o texto específico do Evans Pritchard é Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azandes. Nós lemos alguns capítulos e para entender melhor sobre a estrutura, né, do que a gente vinha buscando destrinchar, essa etnografia do povo Azande, que era um povo do Sudão do Sul, é um texto clássico da antropologia e tem algumas questões centrais que a gente pode fazer a aplicação delas para o que nós estamos enfrentando hoje na pandemia do coronavírus, do Covid-19, que eu achei muito interessante. Quais são as questões centrais do texto do Evans Pritchard? É uma etnografia que apresenta crenças como um sistema de valores e que regula a conduta humana. Então, ele pretendia mostrar que existia uma racionalidade no sistema, nesse sistema de crenças. E aí é impressionante como essa etnografia nos ajudou, porque qual era o contexto, né? Existia uma prática entre os Azandes de bruxaria. Então, se considerava que todas as pessoas que faziam parte dessa cultura tinham potencial para ser bruxos e bruxas, e que se por acaso eu tivesse qualquer tipo de diferença com alguém, fosse movido por raiva, inveja, ódio, eu poderia fazer uma bruxaria contra alguém. Essa bruxaria, ela era a explicação, então, de infortúnios. Por exemplo, faz de conta que o Mohammed, como um Azande, tropeçou e arrancou um pedaço do dedo, do dedo do pé. E aí iria se entender aquilo como uma bruxaria. E aí ia se descobrir através de um adivinho, né, de um feiticeiro também. Quem foi que tinha feito isso e a magia que iria se fazer em direção a esse infortúnio era para descobrir quem foi o bruxo ou a bruxa que fez essa maldade com o Mohammed. Aí eu estou usando aqui um exemplo, né? Aí, depois de descoberto, então vamos fazer de conta que eu fui a pessoa que foi descoberta. E aí a sociedade, através dessas adivinhações, enfim, dos oráculos, descobrindo que tinha sido a Fátima, eu ia entrar num processo de julgamento, né? Então tinha todo um ritual a ser feito para descobrir, e eu entrava num processo de julgamento, porque depende muito do que fosse acontecer com o Mohammed também. Se o Mohammed morresse por causa do pé, né, do tropeço que ele deu, então tinha uma outra questão aí. Ia ficando uma coisa muito complexa, mas tudo girando em torno de do infortúnio, daquele episódio específico que tinha acontecido com o Mohammed, né? Então, o que a gente consegue perceber através da etnografia do Evans Pritchard é a relação entre feitiçaria e política, por exemplo, por causa dessa organização social, por causa dessa política, estrutura política, justamente porque existe uma faceta de poder na figura do feiticeiro, por exemplo, que era a pessoa que ia descobrir quem foi o bruxo, tentar desfazer aquela magia, enfim, né? E aí, o que no final a gente das discussões, a gente entrou em consenso, é que existia uma dificuldade muito grande de aceitar o infortúnio na sociedade Azande, mas que isso existe em muitas outras sociedades. Todo esse barulho de fundo aqui são os meus vizinhos, mas a gente vai continuar como se estivéssemos num silêncio absoluto. Então, essa dificuldade de aceitar infortúnio está presente em todas as sociedades, e aí, assim como os Azandes tinham uma necessidade de achar um responsável e criar um sistema acusatório, as sociedades, a partir do momento que a história vai nos mostrando que isso se repete, a gente consegue perceber que existe uma necessidade de produção da verdade. E como é que eu faço essa transferência da cultura Azande para, por exemplo, a sociedade contemporânea? Aí eu vou, inclusive, Mohammed, te dá a liberdade, se você quiser fazer qualquer um tipo de interferência, e se você acha que eu estou falando alguma bobagem em relação à minha aproximação com a antropologia, já que você também é um pesquisador, fica à vontade. Mas o que que a gente entendeu? O que que a gente discutiu? Que o coronavírus seria esse infortúnio. Seria essa má sorte, né? Esse momento em que alguma coisa deu errada e que era prejudicial, podia ser sinônimo de morte, e que precisávamos de uma explicação, já que muitas pessoas estavam morrendo. Então, a gente precisa achar culpados, né? Quem são os culpados por isso? Então, discutíamos também que, no caso do Brasil, foi nítido uma prática xenofóbica, porque nós temos o vírus dando início, os primeiros números e dados vieram da China, e a partir disso, então, acredita-se que o vírus é chinês. E a prática xenofóbica é: os chineses são culpados. E tiveram casos de chineses que estavam fora da China, que eram imigrantes, que estavam por algum motivo fora, estudando, trabalhando, sofrerem agressões, até físicas, inclusive, né? E foram desprezados, enfim. E até a nossa própria relação, nosso ministro e Ministério de Relações Exteriores tratou disso de uma forma pública e muito inadequada, que foi acusar então a sociedade chinesa, e tinha questões que foram públicas, né? Tinham questões com a embaixada, enfim, foi bem complexo. Então, nos organizamos para isso, para achar culpados, porque nós não consideramos que o infortúnio tem alguma explicação que não seja alguém que precisa ser culpado. Mas aí o texto seguinte vai tentar nos ajudar o que exatamente pode ser pensado melhor. Ao invés de culpar pessoas, o que nós estamos fazendo de errado para que o planeta nos devolva isso, né? Então, passando do texto do Evans Pritchard, eu tenho então uma pergunta para fazer para o Mohammed. Para fazer uma pausa entre um texto e outro aqui. Mohammed, você lembra do momento que você ouviu falar da pandemia? Aquele momento que você falou, olha, tem uma coisa aí estranha e parece que vai precisar todo mundo ficar quieto. Você lembra onde você estava, o que você estava fazendo, quais eram os planos no momento e você precisou parar?
Então, eu lembro, a gente estava dando aulas, trabalhando normal, e o vírus... tava algumas informações que, antes que foi declarada a pandemia para a Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde e queria saber mais e fazer investigações sobre o vírus e para declarar talvez a possibilidade de declarar uma pandemia ou não. Então, nesse momento, a gente achava que é um vírus, mas pode ser como H1N1, um vírus que uma pandemia que vai passar, não vai matar muita gente, o poder do contágio similar que H1N1 e o COVID, os vírus COVID que passaram na antes. E a gente estava pensando também sobre a possibilidade de parar atividades no abraço cultural na escola, mas ninguém pensou que o vírus vai chegar no Brasil, pode matar muita gente, vai evoluir. A gente não achou isso. Mas depois que chegou no Brasil, depois que foi declarada como pandemia mundial, a gente viu que não é como as pandemias passadas. Então, quando falamos passadas do anos 2000, depois, porque foram pandemias passadas que foram muito fatais, na peste e a pandemia, eu não lembro do nome, espanhola.
A gripe espanhola.
Isso, a gripe espanhola, que não é espanhola. Isso faz ideia também como o nome do vírus, a pandemia, muda, porque quando falamos espanhola, a gente sabe que não é espanhola, mas não todo mundo sabe que não é espanhola. Então, a mesma coisa que o vírus chinês, muita gente fala vírus chinês, da China, vem da China, a China culpada e tudo, mas agora, talvez que parou na China, ou não tem muitos casos na China, mas em outros casos, seja na Índia, no Brasil, nos Estados Unidos, é o epicentro da pandemia. Em geral, a gente não achava que vai ser assim, infelizmente.
Um ano atrás, eu lembro também do momento que nós estávamos trocando ideia, porque esse grupo que eu me referi, que nos conhecemos lá em Boa Vista, e muita gente era daqui do Rio de Janeiro, muitos docentes e discentes, né? A gente continuou essa troca e até hoje ela existe. E por causa dessa amizade, existem várias pessoas, né, de cursos diferentes, assim. Então, tinha um pessoal da área da saúde, o João era um doutorando da saúde coletiva, e ele estava acompanhando essas discussões com certo, né, adiantamento do que nós que estávamos vendo outros temas. Ele estuda saúde global, então eu lembro dele mandar mensagem para a gente falar, realmente vocês fiquem atentos, porque a OMS vai emitir um alerta, considerando pandemia, já que a nível global ela recebe esse nome, né? E foi muito bem, eu lembro muito disso, assim, lembro da última vez que eu saí antes de março, para fazer a visita para um amigo, visitar a filha dele recém-nascida, depois fui no supermercado fazer as compras para ficar em casa, quieta, esperando. Eu não imaginava exatamente o que seria. Eu só me preparei dessa forma porque eu confiei que o João estava dizendo com certa seriedade, assim, olha, vocês fiquem, vocês prestem atenção porque vai começar. Disso eu me lembro, março de 2020, né? Aí, para aproveitar essa fala, inclusive, do Mohamed sobre a gripe espanhola, o segundo texto, então, ele é um artigo chamado Medo Global. É um artigo que está numa obra que foi publicada, e talvez eu deixe o link, ela está disponível na internet, com o título Cientistas Sociais e o Coronavírus. E ela já foi publicada em formato eletrônico pela ANPOX, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais. E é uma publicação de 2020. Então, o Gustavo Lins Ribeiro, que é o autor desse artigo, de um dos artigos, porque essa obra é um compilado de artigos, ele é professor titular no Departamento de Estudos Culturais da Universidade Autônoma Metropolitana, na Unidade Lerma, no México. E ele é pesquisador nacional nível 3 do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Ele também foi professor de antropologia na UNB, Universidade de Brasília, por mais de 2 décadas, e foi presidente tanto da ANPOX como da ABA, que é a Associação Brasileira de Antropologia. Ele fez um artigo muito conciso, são só 5 laudas, mas me ajudou muito também a entender. Justamente porque ele trata o medo global e ele faz uma recuperação histórica, como o Mohamed fez uma introdução agora. Ele conceitua medo global da seguinte maneira: trata-se de todo temor totalizante sentido por todos os habitantes de um coletivo, na expectativa de uma enorme quantidade de morte, que potencialmente ou de fato atingirá a todos e acabará o mundo conforme foi conhecido até um determinado momento. Então, é um medo coletivo, né? Ele conceitua dessa maneira. E aí, como é que eu tentei aproveitar os comentários do professor Gustavo, pensando movimentos migratórios em contextos pandêmicos? Porque a migração humana, não vou nem só especificar a imigração, mas a migração humana, ela é inerente aos nossos movimentos mesmo, nós fazemos isso naturalmente, e o coronavírus teve uma relação muito forte com processos migratórios, tanto comerciais, como também acabou respingando na imigração, obviamente. Então, ele cita uma frase tão interessante, ele diz, olha, isso do vírus, de o vírus ser estrangeiro, não é novo. E essa visão de um vírus que é externo, ela traz um medo e que fica permanente na história, e é um equívoco que cometemos, realmente. Por quê? Aí ele traz, antes da gripe espanhola, ele traz 2 momentos históricos, sobretudo no processo de colonização, que são muito, foram muito agressivos. E é muito importante que a gente lembre disso. Colonialismo nas Américas, que foi esse primeiro momento mais grave epidêmico, né, das epidemias da história da humanidade, que alteraram, né? Foram momentos iniciais do sistema mundial e que dizimou uma parte, um mundo, assim, dizimou uma quantidade grande de pessoas por causa dessa migração para exploração, nas Américas, por exemplo. Ele também cita um exemplo que ele chamou de Amazônia Profunda. E aí ele faz uma pergunta: quantas aldeias indígenas foram destroçadas pela chegada de gripes? Então, a gente também teve uma questão séria sobre isso, né? E ele relembra, inclusive, que o Darcy Ribeiro contou, na década de 50, que houve uma guerra bacteriológica que foi induzida por fazendeiros que jogavam cobertores infectados de aviões em cima de aldeias isoladas para contaminar os indígenas e, de repente, liberar a terra, né? Então, existia uma guerra, e ela é antiga, não é nova. E aí a gente descendo um pouco mais, né, nos aproximando um pouco mais dessa época para o que a gente vive hoje, no século XX, a gente pode considerar como um século dos medos globais, provocados por grandes, por epidemias, né, por esses grandes, essas grandes questões. E aí o autor cita a gripe espanhola, que o Mohamed adiantou para a gente, que também era considerado um vírus estrangeiro, justamente por levar esse nome, porque acreditava-se que ele teve início na Espanha, mas dar um nome assim é muito complexo, porque você cria um estigma, né? Ah, então quer dizer que os espanhóis são culpados, que aí é o que o Evans Pritchard via nos Azante. Vamos produzir uma verdade aqui. Qual é a verdade? A culpa é da Espanha. Vamos supor, né? Eu tô tentando fazer uma correlação entre as duas coisas. Então, essa pandemia acontece em 1918, infectou 500 milhões de pessoas e aproximadamente 50 milhões de pessoas ou mais morreram. E, na época, os processos migratórios, eles não eram como acontece hoje, eles não tinham tanta facilidade como acontecia hoje. Ele cita também, sequencialmente, né, e mais, cada vez mais próximos de nós, a AIDS, que foi uma epidemia, que até hoje há estudos, pesquisadores debruçados em descobrir como desenvolver uma vacina que faça que traga a cura da AIDS, o ebola, como uma outra epidemia, que aí se concentrou em países africanos, e a gente tem também um estigma em cima disso, e discursos xenofóbicos em cima disso, e aí a gente tem, pensando, isso são alguns exemplos específicos que ele vai citando, mas sem, claro, não, ele não consegue citar tudo, né, ele foi fazendo só algumas pontuações, então se tem no século XX, o desenvolvimento de indústrias, comunicação, de transporte, que ele acredita que provocou o que ele chamou de encolhimento do mundo. Então, ficou muito mais fácil eu saber o que está acontecendo agora, por exemplo, no Marrocos. É só eu acessar a internet, tentar achar algum jornal de lá e eu vou saber. Talvez eu não saiba, porque eu não sei ler árabe, mas quem souber, rapidamente consegue. Uma coisa que acontece no Japão, eu sei aqui. E os nossos processos migratórios, terrestre, aquáticos e aéreos, eles também foram facilitados. Então, existe um movimento migratório muito maior no mundo hoje, né? Ele vai, saindo das questões das epidemias, das doenças, por esses processos migratórios, ele pensa outros tipos de medos globais. Guerras, arsenais nucleares, aquecimento global, o próprio antropoceno como sistema, que é consequência de um sistema econômico do consumo também. E ele cita uma questão interessante, que é a guerra híbrida, e ele dá um exemplo muito atual, que foi o caso de Estados Unidos e China. Os Estados Unidos como a potência imperialista declinante e a China como a potência imperialista ascendente. Nós vimos como foi que o governo Trump também tentou se posicionar em relação à China, porque além a questão do vírus, ela se torna política, existe um discurso político, né? E aí, para encaminhar para o final do texto do Gustavo, do Medo Global, ele pensou em três lições, que aí eu acredito que a gente pode realmente confirmar. A primeira lição é a interdependência da vida social humana, então está nos fazendo muita falta convívio social, e o Mohamed pode falar sobre isso mais para frente, se ele desejar. Tem uma segunda lição, que é a importância da autoridade da ciência. Nós não devemos ignorar o que a pesquisa nos traz, quais são as sugestões, as técnicas que ela nos oferece para que a gente lide com o que podemos chamar de infortúnios, né? E a gente viu que houve um movimento negacionista e de desprezo à ciência, e aí a política que vem totalmente enviesada faz a ciência silenciar, e as consequências disso foram as mortes, e no Brasil os números são escandalosos, né? E uma terceira e última lição, que é a referência de um vínculo claro entre pandemia e destruição ambiental. E aí, nesse último momento, a gente pode pensar nesse antropoceno, né, como o homem invadindo determinados espaços que ele precisa ser mais cauteloso. Então, os relatos que nós temos, por exemplo, da desconfiança que gira em torno da ingestão de morcego na China que tenha provavelmente desencadeado esse tipo de contaminação, é uma hipótese, né? O que nós estamos fazendo com o mundo, de que forma nós estamos nos comportando, aonde nós estamos indo longe demais, invadindo, e que o ecossistema está entrando em desequilíbrio. Isso acontece porque o mundo animal se organiza de uma maneira e há coisas de lá que a gente não pode ter contato, porque isso vai ser letal, né? Então, isso é um dos exemplos que eu acredito que a gente pode tomar dessa terceira lição. Terminados os textos, aí eu vou lembrar do coronavírus com os imigrantes, porque processo migratório são esses movimentos globais. Ok, a gente sabe que notícia corre rápido, os transportes estão mais fáceis, mas e a pessoa que se desloca, que se localiza aqui e ali? Dependendo do movimento que ela faça, a maneira de gestão do coronavírus foi diferente, e a isso eu vou chamar a atenção. Aqui no Brasil, o primeiro caso que foi detectado do coronavírus aconteceu em fevereiro de 2020, foi um homem de 66 anos, e ele tinha um histórico recente de chegada da Itália. Ele viajou por um período, não foi um período, acredito que curto, ele esteve na Itália, então foi uma imigração bem localizada. Ele esteve na Itália, quando ele voltou, a Itália já estava sofrendo as questões com migração, com o vírus, já estavam sob pressão lá, e ele vem, mas assim, ainda sem muita informação, e foi detectado aqui. Fevereiro de 2020, a nossa quarentena começou em março de 2020. Isso foi se tornando pior, todos nós já sabemos, temos acompanhado, isso foi só ladeira abaixo, foi ficando uma coisa horrível. E aí, o que, que eu quero lembrar a respeito desses processos migratórios e as questões legais do Brasil? A Lei 13.445, que é a chamada Lei de Migração, no artigo 3º, ela diz que é necessário haver uma cooperação internacional com estados de origem, de trânsito e de destino de movimentos migratórios, a fim de garantir efetiva proteção aos direitos humanos do migrante. Então, é necessário haver uma cooperação internacional. Mas o que nós temos hoje como um saldo que é completamente contraditório a respeito da Lei de Migração? O Brasil emitiu 28 portarias interministeriais a respeito de barreiras sanitárias. 28! Como, por exemplo, a portaria 652, já desse ano, de 2021, que dispõe sobre restrição à entrada de não nacionais do Brasil por via terrestre e aquaviária, enquanto perdurar a atual situação de emergência sanitária. E aí a gente tem um problema sério. Questões de direitos humanos, por exemplo, a gente pode pegar o caso da Venezuela, os venezuelanos tentando entrar no Brasil, e essas portarias interministeriais baseadas nessas barreiras sanitárias impedindo, mas aí como é que a gente faz, né? E a situação do imigrante que se declara refugiado, ele precisa entrar, ele não pode ser deportado, mas ficou muito tenso para o norte. O Brasil tem fronteira com mais de 10 países, mais não, são 10 países da América Latina, então são muitos pontos complicados para se tratar, e muita gente passou problema, passou e passa até agora, porque ficou impedido, terrestre e aquaviário. Mas em relação à parte aérea, isso foi muito flexível, dependendo de quem você é, o que você vai fazer no Brasil, essa restrição foi se adequando. Então, nem controle disso ou informações sobre isso eu procurei muito, porque aí é um processo crítico mesmo a ser feito, porque nem todo mundo foi impedido de entrar, mesmo que não fosse brasileiro. Então, as portarias, elas visavam as travessias, né, por terra e por água. Agora, isso são imigrantes e contexto de refúgio. Agora, uma outra situação eram imigrantes que estavam no Brasil tentando sair, como, por exemplo, nos informou a Defensoria Pública da União, que entre 3 e 5 de março desse ano, esteve lá na cidade de Assis, Brasil, no Acre, para auxiliar da assistência jurídica aproximadamente 400 pessoas, a maioria de nacionalidade haitiana, que ficou retida, essas pessoas ficaram retidas numa ponte, porque o Peru também foi o país, né, fechou as barreiras, eles colocaram barreiras sanitárias e fecharam as fronteiras, e as pessoas não podiam sair, tinham questões com datas lá, e justamente pelo Peru ser um país de trânsito, que dá acesso a outros lugares, essas pessoas queriam sair do Brasil e ir embora, não queriam ficar. E não foi permitido, elas ficaram retidas na ponte por alguns dias, né? Então foi uma outra tensão. Isso é um outro movimento migratório que teve um problema no período de pandemia. Aí, enfim, chegamos aonde se encaixa o Mohammed, que é o imigrante que mora. As pessoas que já estão no Brasil, moram no Brasil, já têm um trânsito na cidade e que estão convivendo conosco da mesma maneira, recebendo todas as regras em relação à quarentena, em relação a cuidados higiênicos, enfim. Como é que se dá isso? Aí, para conversar com o Mohammed agora, para a gente já se encaminhar para o final, eu quero pensar no calendário de vacinação, como é que o Mohammed tem lidado com isso. Primeiro eu não sei se você, e aí é uma pergunta que eu te faço, Mohammed, se você participou de tradução para essas cartilhas, porque o Ministério da Saúde e as próprias secretarias dos municípios, elas acabaram criando cartilhas informativas, né, para orientar as pessoas em relação a esse processo. Você chegou a participar de alguma tradução de cartilha para as informações básicas de prevenção ao coronavírus?
Sim, eu cheguei a participar. Alguém me contactou, eu não lembro, de um projeto, eu acho, não Ministério da Saúde, mas unidade do Estado da Saúde do Rio de Janeiro.
Uhum.
Então, eles me enviaram algumas coisas informativas para como prevenir e como evitar ser contaminado do vírus e tudo. Em português, em língua portuguesa. E aí eu fiz tradução em francês e em árabe. Isso para a comunidade refugiada e imigrantes, para que essas pessoas que são migrantes e refugiados possam entender como evitar o vírus, unidades da saúde que eles precisam visitar quando eles têm dúvida se eles estão contaminados com sintomas ou não. E eu posso enviar para você depois. Essas são publicações. Eu não sei se eles compartilharam na página deles, seja no Facebook ou Instagram, mas eu acho que sim. Uhum. Eu enviei para amigos migrantes e refugiados que eu conheço, assim, no WhatsApp e no Instagram.
Entendi. Bem, essa foi uma possibilidade de você atuar, né, fazendo essas traduções, já que você domina essas duas línguas, isso já é um movimento muito importante. Agora, em relação ao calendário de vacinação, me chamou a atenção que, por causa da nossa desorganização administrativa, nós tivemos um atraso na compra das vacinas, que poderiam ter sido, essas compras, a compra poderia ter sido feita no ano passado, e a gente está acompanhando, inclusive já existe uma CPI no Congresso para avaliar quais foram as negligências, principalmente do ano passado, né? E aí está se tentando fazer compras e acelerar isso esse ano. Essa desorganização trouxe várias reações. As pessoas acabam ficando com muito medo, e a gente viu roubo de vacina, enfim, pessoas querendo comprar vacina, um monte de situação. E aí alguns grupos foram colocados como prioritários, mas eu não me recordo, Eu não cheguei a receber nenhum informativo sobre a população imigrante, se eles haviam sido colocados ou não como prioridade. Eu acredito que isso não tenha ocorrido. O que acontece é um movimento da sociedade civil, um movimento dos grupos que já estão mais consolidados, que tem essa comunicação com a comunidade imigrante. Como é que você tem acompanhado o calendário de vacinação aqui no estado do Rio de Janeiro? Você tem feito isso de forma particular? É você sozinho? Ou você acredita que essa circulação de informações tem sido, entre a população imigrante, né, no Rio de Janeiro, tem sido razoável? Como é que você avalia esse calendário de vacinação?
Então, o calendário de vacinação não tem uma página, uma informação destinada para os imigrantes, especialmente para eles, ou para informar eles, tipo, não, uma página para informar eles, depende da idade e tudo. Mas eu tô seguindo, eu tô vendo cada vez com amigos aqui, ou pessoas em contato em Instagram, quanto alguém publica o calendário da vacinação, seja no Niterói, porque estou seguindo a página do Niterói. Estou vendo cada vez qual idade eles chegaram, e também com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, estou seguindo isso individualmente. E aí eu vejo que para chegar na minha idade ainda temos que esperar muito, porque eu acho que agora para Rio de Janeiro chegamos em pessoas de 60 anos e pessoas que trabalham na linha da frente 40, 30 anos. Eu sei, então a partir disso eu sabia que eu vou esperar, ainda a gente vai esperar ainda muito, mas tem muita gente, eu tenho certeza que tem muita gente, imigrantes e refugiados, que não estão sabendo disso, calendário, quando, seja minha idade, seja menos idade, ou seja, as pessoas que estão no grupo de risco, ou seja, pessoas que têm idade maior que eu. O que eu acho que a gente tá seguindo o calendário como se fosse a gente faz parte aqui dos brasileiros. Sabendo que temos direito para SUS, e aí por isso a gente sabe que estamos dentro normalmente, só se vai acontecer uma coisa.
Entendi, pois é. E o que eu quero chamar a atenção é que, por exemplo, o Mohamed, ele está inserido num contexto acadêmico, e isso também auxilia que ele acabe tendo mais acesso à informação, ele conhece mais pessoas, e todo esse processo se faz, assim, que o Mohamed vive hoje, e inclusive no próprio Abraço Cultural, né, que ele dá aula de francês Você dá aula de francês e árabe lá, ou só de francês?
No Abraço eu dou de francês.
De francês. Então, até mesmo a própria rede do Abraço Cultural, isso facilita para que o Mohamed tenha notícias a respeito, né? E ele, de certa maneira, está bem integrado, ele está bem, ele é bem participativo. Mas existem outros perfis da população imigrante que, de fato, eu concordo com ele, possa ser que não esteja sabendo, que não esteja acompanhando, que esse movimento que é feito muito sozinho, individual, pode deixar algumas pessoas mais atrasadas no acesso à informação do que outras, né? E era isso que eu queria chamar a atenção no final dessa conversa, porque me parece que é necessário dar uma atenção, mas ficou tão caótico tudo, né? Aqui no Brasil, e nós temos um dos piores números a nível global, Que aí, como é que a gente considera se a desorganização não vai alcançar essa população? Vai alcançar em cheio, porque eu acredito também que algumas pessoas ficaram receosas de se contaminar e dar conta de tudo que você tem que dar conta na vida, de trabalhar. Alguns trabalham informalmente e as ruas ficaram sem essa possibilidade, né? Eu acredito que você tem acesso a mais histórias do que eu a respeito dessas pessoas que ficaram sem conseguir renda. E você também sofreu uma alteração no seu cotidiano, que aí as aulas online acontecem, né? Ao invés de aulas presenciais e toda essa orientação. Então, eu penso que é muita informação e também uma necessidade que essa rede recebesse uma atenção maior. Eu acredito que até o segundo semestre as pessoas já consigam se vacinar, assim, mas cada vez mais novas, né? A gente tem essa esperança, apesar dos calendários continuarem sofrendo atrasos por causa da não distribuição tempo adequado para isso, né? Essa compra feita fracionada trouxe problemas. Mas em relação a essa sua vivência aqui no Brasil, né? Eu espero que da melhor maneira e você não tenha sido afetado de uma forma tão. Ah, eu nem sei, porque ficou todo mundo numa situação tão complicada. E que bom que você tem acesso a muita informação e a algumas pessoas, e que você pode trabalhar também para auxiliar essa população, porque essas traduções são importantes, elas são básicas para passar essa informação. Então, de alguma maneira, você acabou participando desse processo, né? Eu não sei se a rede que você tem acesso da população imigrante, se você soube de muitos casos de pessoas contaminadas com o coronavírus.
Assim, eu conheço. Eu acho que com o tempo e continuação da pandemia, eu conheço as pessoas mais perto e mais perto de mim do que antes, que a gente tava vendo, seja na televisão, informações, números, estatísticas, mas agora eu tô conhecendo as pessoas que foram contaminadas, recuperadas, muito. Conheço também pessoas que morreram infelizmente, do Covid. Eu conheço uma pessoa, um brasileiro que a semana passada que trabalha na que cuida trabalha na segurança da mesquita do Rio de Janeiro, na Tijuca. Então eu vi ele 2 semanas que ele estava passando mal, não sabia, mas rapidinho eu recebi essa semana a informação que ele faleceu com Covid, e aí foi chocante, foi muito rápido. Eu conheço um pouco uma migrante haitiana também que estava trabalhando numa lanchonete, que a idade dela é 27 anos. Ela morreu do Covid também. Foi uma semana com trabalho intenso e tudo. Sabe por que condições dela? Às vezes as condições da pessoa que não come bem, que trabalha bastante, que não tem informação, é muita coisa, por isso às vezes eu falo que eu acredito que não estamos no mesmo barco como nós ouvimos sempre. Porque não estamos no mesmo barco, não estamos na mesma situação. Então, é verdade que o vírus não escolhe a raça, a religião, as pessoas, mas também a possibilidade de se recuperar é diferente. O vírus é muito perigoso. Então, para falar que não tem lógica, então a gente tem que se cuidar. E assim como eu falei, situação da pessoa também
faz muita diferença.
Então, por isso, várias pessoas que perdem a vida, que foram meus alunos no abraço cultural online, cada vez um aparece com Covid, e aí continua a estudar com Covid, mas em casa. Então, pessoas contaminadas mais perto da gente. Então, não dá para ignorar ou para continuar a ignorar, porque talvez no passado a gente poderia achar que não está perigoso, mas como meu caso, eu lembro dos primeiros dias que você falou, no setembro do 2020 ou do 2019, eu falei com uma colega, Roberta, que trabalha comigo, eu falei, eu acho que isso vai desaparecer, a gente tendo muito medo do vírus, mas isso vai acabar e a gente não precisa pensar para parar aulas presenciais. Mas foi uma opinião aberta, mas depois de 2 meses eu vi que estava errado totalmente.
Ah, você chegou também a achar assim, não, isso vai passar rápido? Você chegou a não considerar...
Eu dei uma opinião, não uma opinião pública que pode...
Sim,
que
sim.
Pode, assim, na internet,
você mas considerou...
Sim. Considerei que vai terminar como... Daqui a pouco vai terminar, e não é fatal. Mas, infelizmente, eu estava errado.
E assim... Poderíamos ter, inclusive, já ter voltado às atividades, como já acontece em alguns países, mas nós fizemos, eu falo nós, quando eu falo o governo brasileiro, que acaba refletindo em todo mundo que mora no Brasil, mas acabamos atrasando tudo isso e o quanto as consequências disso não vão só ficar em 2021, isso vai se esticar, né? E todos nós sentimos e, infelizmente, tem sido um processo muito doloroso. Mas, de fato, como você bem falou, a cada vez que as aulas elas aconteciam e eu pensava com o recorte da migração, se tornava mais pesado refletir, porque uma coisa sou eu que nasci aqui e tenho uma cultura específica, entendo esses movimentos. Acho que tem uma frase que agora me... Eu sei que tem dois autores que são disputados aí para essa frase, mas eu não vou recordar quem são os autores. Mas o Brasil não é para principiantes, assim. Tá? O Brasil definitivamente não é para amador, não é para principiante. E, aliás, eu te parabenizo por ter conseguido não só entender a cultura, mas sobreviver a... ao que a gente está colocando de desafio, porque, sinceramente, né, o que é que está acontecendo na sociedade brasileira, que agonia foi essa, e não há realmente uma... O que há aqui no Brasil, efetivamente, é uma desigualdade imensa. E aí, a população que vem a partir de outras culturas, outras vivências, e vem para cá também com seus desafios, para estar no país e tentando aprender a língua, entender como é o comportamento nacional e tudo mais, se torna sempre muito mais desafiador. E assim, é lógico que o mundo inteiro está nos avaliando de maneira negativa, mas de qualquer maneira, até a sua presença acabou também na cidade do Rio de Janeiro fazendo uma diferença por essa possibilidade de ajudar nas traduções, e imagino que outros grupos também tenham se organizado para tentar se apoiar, né? Não só na questão de estar mais próximo, como você disse, olha, eu acabei passando a conhecer até melhor algumas pessoas que eu não tinha tanta aproximação. Acredito que as comunidades acabaram se reaproximando ou fortalecendo esses laços, né? E, de fato, eu acredito que você ainda vai esperar um pouco para se vacinar. Tem uma outra possibilidade, que é pelo fato de você ser estudante da Universidade Federal Fluminense, existe uma programação de vacinação para os docentes e discentes, né? O pessoal da educação já começou. Eu não sei se a comunidade acadêmica, a parte administrativa vai ser, mas acredito que isso em alguma medida atinge já estudantes em breve, né? Eu espero. E, bem, assim, para fechar a nossa conversa, eu retorno ao meu agradecimento, retomo esse agradecimento à sua participação e a paciência, né, de esperar que eu falasse sobre as questões teóricas, para que esse trabalho seja finalizado, entregue. Te agradeço demais e dizer que, assim, a sua presença hoje no podcast, ela me levou para dimensões acima do bem e do mal, porque é a primeira participação internacional, ou seja, eu estou caminhando para fama nesse podcast, né? Primeiro marroquino a falar aqui no meu podcast, eu não sei se eu vou ter outros marroquinos a falar, eu não conheço, você é o único marroquino que eu conheço, já te falei isso, mas quem sabe outras participações internacionais vão vir parar nesse podcast, né? E aí, se você quiser falar alguma coisa para finalizar o nosso episódio, deixo a palavra aqui com você. E esperando também que você receba rápido essa vacina, né, e possa voltar a fazer suas atividades de maneira presencial e voltar a rever as pessoas com as quais você tem amizade.
Eu agradeço também esse podcast, se o canal vai chegar um dia a entrevistar outras pessoas. Além do brasileiro,
vamos para a fama. O caminho é a fama. Obrigada.
Vamos. Quem sabe? Vamos ter um pouco da fé, mesmo que está difícil. E vamos fazer o que podemos fazer, pelo menos. Eu aconselho quem pode ler um livro do Albert Camus, o francês, que se chama A Peste. La Peste. E tem coisa muito em comum entre a pandemia peste que foi. Então, não uma história verdadeira, o livro está falando sobre uma pandemia que aconteceu, que começou a Oran, cidade algerina, departamento francês, nos anos da Guerra Mundial, que Albert Camus queria mandar algumas mensagens indiretas sobre o nazismo e sobre a colonização alemã para a França. É uma história cheia de metáfora, cheia de muitas coisas que são similares ao que está acontecendo agora. Ele fala sobre a pandemia, sobre negacionismo, sobre pessoas que querem sair da Oran, da cidade, para fora, eles não vão conseguir, eles vão querer dar dinheiro para sair da cidade que está cheia do peste, negacionismo. Negacionismo, tão difícil para falar. Que através da história muda. Eu não vou falar toda a história, porque é muito interessante, porque tudo o que acontece agora com uma pandemia que é mais fatal, mais contagiante que fatal, do que a peste que é mais fatal, e também pega pessoas mais jovens, o que é contrário do Covid. Então, tem diferenças, mas tem muita coisa a ler no livro para ver que muita coisa não mudou. Muito discurso fanático foi no livro da peste, que as pessoas não acreditam na doença, e autoridades, seja religiosas ou da prefeitura do Oran, que acharam que é uma punição do Deus, porque as pessoas são mais longe do Deus. Mas no finalzinho, a peste estava matando o general. E o sacrifício da protagonista do Albert Camus, que é um doutor que ficou lá e que sacrificou a vida dele e no finalzinho ele poderia salvar o povo da cidade dele com um remédio e um livro para ler, para viver uma pandemia dos anos 40 e para saber mais como a gente pode lidar com nossa pandemia que a gente tem.
Obrigada por essa indicação. E de fato, realmente, as estruturas, elas se repetem, a história, ela vem se repetindo. Infelizmente, continuamos vivenciando negacionismos, castigo de Deus, essa mistura entre fé e política e decisões que em nada contribuem para uma reação mais benéfica, uma reação benéfica a respeito das crises que se colocam, né? E a gente costuma repetir os mesmos erros, assim, é impressionante. Mas como você falou, de fato existem algumas obras e relembrar, e discutir e dar realmente a vez para a ciência nos ajudar também, faz parte desse processo, porque é a nossa vez da gente lidar com isso. Estamos vivos agora, esse é o tempo. E, para finalizar, eu considerei os encontros das quartas-feiras muito importantes para mim, porque eu não sei você, Mohamed, mas eu senti muitas vezes muita angústia uma sensação de impotência e de incompreensão, raiva, tudo misturado, assim, né? E esse receio também da gente acabar perdendo pessoas que nós amamos, estimamos, e realmente chegando cada vez mais perto, pessoas que eu conhecia dizendo, olha, tô adoecido, pedindo oração, enfim. E aí, os encontros nas quartas-feiras, em determinados dias, foram muito importantes, porque foram encontros que nos faziam refletir sobre um tema extremamente necessário e atual, mostrar que a ciência, ela é rápida em tentar acompanhar esses processos, tanto é que tem uma publicação de 2021, que é essa do professor Gustavo, e foram muito importantes, assim. Então, agradeço à professora Laura por essa disposição de nos oferecer essa disciplina, e me ajudou muito a amadurecer, né? E enquanto se vive o processo, você discutir sobre... Então, a cada semana que as coisas aconteciam, quer politicamente, quer em contexto religioso, as manifestações, tudo de notícia, nós tínhamos um lugar em que a gente podia trocar uma ideia e tentar entender como é que as coisas estão se colocando, e isso nos ajuda também, né? A gente acaba criando ferramentas para lidar de maneira mais intelectual com essas questões todas. Então, concordo com você quando você fala que determinadas obras podem nos ajudar a lidar melhor com o que o Evans Pritchard observou no Zazand, que foi chamado de infortúnio. Então, eu encerro por aqui esse episódio. Vou encaminhar isso para a professora avaliar, eu espero que ela goste da nossa conversa. Eu, por exemplo, gostei muito e mais uma vez te agradeço e obrigada por ter aí doado o seu domingo, uma parte do seu domingo, o final de domingo já cansados, né, de um final de semana. Então, eu te agradeço demais. Boa noite para você e boa noite para quem nos escuta. Obrigada, Mohamed.
De nada, obrigado. Boa noite, bom domingo. Boa segunda também.
É boa semana. Tchau, obrigada.
Vai, nada. Vai, tchau.